A Rádio FM Assembleia 96,7. Entrevista.
Desde o início da pandemia, o lockdown faz parte do cotidiano de todos nós. Alguns resistem a essa determinação, orientação dos governos municipais e estaduais. Mas o que é exatamente o lockdown? Que tipo de retorno traz para evitar a Covid-19? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Tati Andrade, especialista em saúde do Unicef e doutora em saúde pública. Doutora Tati Andrade, primeiro, muito obrigada em participar aqui com os ouvintes da Rádio FM Assembleia. Doutora Tati, por que é importante esse isolamento? Por que é importante o chamado lockdown para evitar a disseminação da Covid-19?
Nas doenças transmitidas de pessoa para pessoa, especialmente quando são secreções respiratórias, como é o caso da Covid, esse vírus pode ser passado quando esse doente, essa pessoa, inclusive que pode estar com poucos sintomas, tosse, espirra ou mesmo quando fala. Às vezes, quando você fala, você elimina gotículas e essas gotículas podem estar trazendo o vírus. Então, se esse vírus entra em contato com mucosas da boca, do nariz ou dos olhos, essa pessoa que recebeu essa secreção, essas gotículas, pode desenvolver a doença rapidamente. E é isso que se tenta evitar a todo custo no caso desses surtos ou epidemias ou no caso da pandemia que nós estamos tendo da Covid-19. Então, por isso é que o distanciamento mínimo, por exemplo, 1,5 metro, o ideal, até tem recomendações de 2 metros de uma pessoa para outra, uma fila, quando estão sentados em um local, uma sala de espera, o uso de máscara da forma adequada e permanente, não pode tirar máscara, a não ser excepcionalmente quando vai se alimentar e num lugar reservado. O próprio fato de evitar o contato com muitas pessoas são medidas recomendadas no mundo inteiro. Então, quando há um nível de transmissão muito alto, como nós estamos tendo agora, na maioria dos estados brasileiros, quando há risco de colapso do sistema de saúde, as próprias equipes de saúde solicitam às autoridades em que seja feito algo para reduzir essa demanda nos serviços que estão sem conseguir atender. A gente tem visto pessoas morrerem em fila de espera, aguardando uma vaga de UTI ou até mesmo aguardando a vaga de um leito hospitalar. Então, alguma coisa tem que ser feita. Não é uma medida fácil, com certeza não é uma medida fácil. É uma medida, por exemplo, o lockdown é uma medida que tem consequências muito sérias, não só do ponto de vista da economia, mas do ponto de vista da questão emocional das pessoas, questões sociais. Então, realmente, essas medidas só são tomadas quando há uma extrema necessidade. E eu acredito que é com esses critérios que está acontecendo na maioria dos estados e municípios, mas lembrando que essa é a recomendação oficial, padronizada, que tem sido feita pela maioria dos sanitaristas, por entenderem que se não houver esse contato pessoa a pessoa, o vírus não vai ter hospedeiros, como a gente chama, onde ficar hospedado, entre aspas, e vai reduzir a transmissão. E é isso que nós esperamos, que a população colabore na medida do possível, mas ao mesmo tempo que os governos realmente atendam às necessidades básicas daquelas famílias que ficam sem renda ou que tiveram a renda muito comprometida, porque é preciso haver o atendimento aos direitos básicos dessas famílias.
Doutora Tati, em alguns casos a gente escuta o seguinte questionamento: ah, eu estou de máscara, então eu posso estar trabalhando, eu posso ir e vir. O lockdown não se resume apenas ao uso da máscara. É exatamente isso que pensam as autoridades de saúde, a senhora que é doutora em saúde pública? Não basta só o uso da máscara.
O uso da máscara é fundamental. Inclusive, a máscara é utilizada em vários países asiáticos há muitos anos. Inclusive, pessoas que tinham sintomas respiratórios, em países como China, Japão, Coreia, já utilizavam máscara há muitos anos e isso já era comprovado. Então, é a própria máscara que é utilizada nos serviços de saúde, nas cirurgias, nas UTIs, nos locais de isolamento. Então, não há dúvida sobre o efeito da máscara. Claro que existem máscaras para uso nas unidades de saúde, existem máscaras para uso na situação comum, na vida comum, são as máscaras caseiras, mas que devem seguir os padrões recomendados pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, pelo Inmetro. Então, há inclusive esses critérios. Mas, além disso, como nós falamos, o distanciamento. Se você também está muito perto de uma pessoa, claro que se os dois estão usando máscara, o risco da transmissão é muito pequeno, mas ainda assim é necessário, além da máscara, esse distanciamento mínimo. E quando nós falamos de diminuir a circulação, de só sair de casa se for realmente necessário, e é por isso que a recomendação é de evitar confraternizações, evitar visitas que possam ser adiadas. A gente tem visto, inclusive, uma situação muito grave, que eu acompanho algumas vezes assim pela imprensa, são pessoas que não podem, assim, de alguma forma se despedir dos seus entes queridos que faleceram, porque não é permitido o velório, não se pode realizar uma celebração religiosa, seja de qual for a religião daquela família. Então, essas medidas são necessárias para proteger as outras pessoas. Então, a gente costuma dizer que vamos tentar fazer esse sacrifício por algumas semanas, talvez um pouco mais de meses, mas para que a gente possa viver bem depois. Porque se arriscando agora, corre o risco de contrair a doença e ter uma complicação. Então, é recomendado que, além da máscara, haja o distanciamento social e realmente se evite sair. Se uma pessoa que realmente trabalha num serviço essencial, mesmo no lockdown, ela tem que ir para o trabalho, porque ela é de um serviço essencial. Se é um trabalho que pode ser feito em casa, eu sei que muitas atividades profissionais não podem ser feitas em casa, mas outras podem. Então, aquelas empresas que podem realmente permitir que seus funcionários trabalhem de casa. E no caso daquelas pessoas que dependem do trabalho na rua, são essas pessoas que o poder público tem que encontrar uma forma de apoiar para que as necessidades básicas dessas pessoas sejam atendidas enquanto durar esse período de lockdown.
Nós estamos conversando com a doutora Tati Andrade, especialista em saúde do Unicef e também doutora em saúde pública. Estamos falando sobre o retorno que o lockdown pode trazer para a população em tempos de pandemia. Doutora Tati, a gente está enfatizando muito a questão do distanciamento, do uso da máscara, mas a limpeza das superfícies, de onde a gente passa, circula, isso também tem um peso para evitar maior número de casos de Covid?
Bem, ainda muitas dúvidas sobre quanto tempo o vírus permanece no ar, o vírus permanece nas superfícies. Então, com relação ao tempo que ele permanece no ar, o uso da máscara protege enormemente, e até quem diga que até o uso de óculos. Então, você estar de óculos, e se você não usa lentes, você não tem nenhum problema oftalmológico, mas assim, o uso de óculos escuro, de alguma forma, poderia ajudar. Então, a máscara é indiscutível, mas ultimamente também tem se falado muito no uso de óculos, que talvez ainda mereça alguma comprovação científica. Mas com relação à duração na superfície, também existem estudos falando que dura tantos dias, tantas horas. O que é importante? Não tocar a superfície, evitar tocar a superfície o máximo possível. Então, se você chega para ser atendido num determinado local, tem um balcão, evite tocar esse balcão. Se você tocou o balcão, se você teve que assinar alguma coisa com uma caneta, imediatamente higienize suas mãos com álcool em gel. E aí, lembrando muito a necessidade de lavar as mãos com água e sabão sempre que possível. E quando não for possível álcool e sabão, usar o álcool em gel, porque realmente em alguns lugares a álcool e sabão às vezes é mais acessível, porque tem no serviço público e muitos locais hoje já dispõem também do álcool em gel. Então, essa higiene das superfícies, voltando para o caso das superfícies, deve ser feita pelas empresas, pelas unidades de saúde. As unidades de saúde já estão super bem orientadas para ficar permanentemente limpando todas as superfícies. São, vamos dizer assim, braços de cadeiras, de poltrona, em que você às vezes toca, são maçanetas, são botões de elevadores. Então, especialmente se você tocou essas superfícies, higienizar as mãos o mais rápido possível. Tem também uma preocupação com relação aos sapatos. A gente tem feito muita sugestão de que as pessoas realmente evitem estar em casa, apesar de não ter muita evidência científica sobre a questão da contaminação pelo sapato e das roupas, mas óbvio que é sempre bom, independente da Covid-19, se você chega da rua com o sapato, deixar o sapato lá de fora, ou realmente limpar esse sapato num pano com algum tipo de desinfetante, e também colocar essa roupa para lavar. A gente tem dificuldade na nossa região, né, Ian, com relação ao acesso à água em muitas regiões. Apesar de estarmos no nosso considerado período chuvoso, a gente sabe que a água nunca dura o ano inteiro, então temos que ter muito cuidado também para evitar o desperdício de água. Mas a lavagem da roupa, o banho, é sempre importante, porque independente da pandemia, quando você chega em casa, especialmente se você vai pegar em crianças, se você vai pegar em bebês, se você vai alimentar um idoso, você vai preparar o alimento, é importante que você esteja com a higiene muito boa. Então, a higiene pessoal, a higiene do ambiente, a higiene das superfícies é fundamental para realmente a prevenção da Covid-19.
Quando a senhora faz referência aos cuidados, principalmente com as crianças, a gente pode até dizer que muitas vezes as crianças são mais atentas aos cuidados do que os próprios adultos. Mas as crianças também estão correndo risco nesse momento. A senhora é especialista em saúde do Unicef, lida diretamente com crianças. Que tipo de orientação se pode dar, principalmente para que as crianças entendam um momento como esse, de pandemia, de lockdown? O Unicef também está engajado para esse tipo de esclarecimento?
Apesar das crianças e adolescentes não serem os mais afetados do ponto de vista de contrair a doença e de morrer por conta da Covid-19, elas também, de alguma forma, são atingidas, não só porque algumas vezes contraem a doença e algumas vezes têm situações graves, como a síndrome inflamatória multicêntrica, que é uma situação que tem acontecido em poucos casos, mas que é grave. Existem outras formas de impactos indiretos da pandemia na infância, por exemplo, a suspensão das aulas presenciais, todo o impacto do ponto de vista da renda, da alimentação, as consequências do confinamento na saúde emocional. Então, há vários impactos. A morte, a perda de entes queridos, as crianças têm sofrido muito com isso, o fato de não poderem encontrar com avós, algumas vezes até com pais que são profissionais de saúde que precisam ficar distante de filhos. As crianças que têm ficado órfãs, a gente tem visto, inclusive, casais que falecem, pai e a mãe contraem a doença e muitas vezes morrem. São várias formas de impactos que essa doença trouxe também para as crianças. Mas no caso da proteção das crianças, sim, eu diria que as mesmas medidas para os adultos valem para as crianças, e aí eu quero reforçar essa necessidade, por exemplo, de não levar as crianças para eventos ou não sair de casa com as crianças de forma desnecessária. Claro que logo que as escolas sejam abertas, haja aula presencial, realmente é interessante, porque a escola é um fator de proteção. A escola não é só um local para a criança aprender, mas a criança está muito protegida na escola, a criança se alimenta na escola, a criança aprende a conviver na escola, e muitas vezes é onde a criança está protegida de algumas formas de violência. Então, fundamental isso. E além de realmente explicar a criança, e como você disse, as crianças às vezes ensinam os adultos, as crianças ensinam os adultos, inclusive, a como lavar as mãos, lembram que um adulto não está tomando as devidas medidas de higiene. Quantas vezes a gente já viu crianças chamando a atenção de adultos, por exemplo, com relação ao uso da máscara? E, inclusive, eu queria destacar que a Sociedade Pediátrica, Cooperativa dos Pediatras do Ceará, estão com uma campanha sobre isso, onde as crianças falam para os adultos o que é preciso fazer para prevenção da Covid. Então é muito importante ouvir as crianças, ouvir os adolescentes, inclusive sobre o que eles estão sentindo, sobre o que eles estão precisando nesse período tão sério da pandemia. O Unicef tem trabalhado junto com os governos, seja o governo federal, o governo dos estados, dos municípios, especialmente das regiões onde nós atuamos mais, que são a Amazônia, o semiárido e os grandes centros urbanos, para, no sentido de colaborar para a prevenção da Covid-19, em alguns momentos de apoio às famílias que são mais vulneráveis, inclusive com apoio de empresas. Eu queria, inclusive, convidar os ouvintes para que acessem as mídias do Unicef, Unicef Brasil, tanto no Facebook, Instagram, no Twitter, no YouTube, onde nós temos muitos materiais. Na própria página do Unicef há espaços específicos sobre reabertura segura das escolas, há espaços sobre os cuidados com água, higiene e saneamento, inclusive materiais para que as escolas e as unidades de saúde apliquem para avaliarem se estão com todos os cuidados necessários, por exemplo, para reabertura segura, que a página do Unicef é unicef.org.br. Então, estamos sim trabalhando, inclusive colaboração com muitas empresas que têm doado kits de higiene, que têm sido feitos assim. Inclusive, ONGs do Ceará têm colaborado conosco, no caso do IPRED, da EDISCA, além do governo do estado e das prefeituras, para que realmente esse material chegue nas famílias. Essa foi uma fase inicial, agora tem uma proposta de um apoio mais voltado para os municípios nessa questão da reabertura das escolas, e que a gente realmente está sempre à disposição, inclusive para colaborar, especialmente na parte técnica.
Doutora Tati, a gente começou essa entrevista falando do tipo de retorno e a importância do lockdown em momento de pandemia. E eu gostaria de encerrar aqui essa entrevista com os ouvintes da Rádio FM Assembleia para reforçar o tipo de retorno que uma medida como esta pode trazer nesse momento. Inclusive, é bom a gente citar aqui que alguns municípios cearenses, como Meruoca, Palhano e Mombaça, Santa Quitéria, que investiram no lockdown, por conta disso já houve uma redução no número de casos. Então, o lockdown é a medida mais apropriada para a gente reduzir o número de casos de Covid que essa pandemia se estenda por mais tempo, doutora Tati?
Ian, acho que a principal recomendação para a população é que siga as orientações das autoridades de saúde do seu município. Nós vivemos num país continental com dimensões gigantescas, então cada município tem uma situação, e claro que, em geral, quando tem uma situação grave num município, rapidamente, pela circulação de pessoas que existe entre os municípios, rapidamente essa situação já se espalha pela micro-região, depois pela macro-região, por todo o estado. Então, primeira orientação, siga as orientações, inclusive destacar o papel do rádio, o papel dos meios de comunicação tem sido fundamentais. Toda a imprensa tem sido fundamental em trazer informações para a população do que está acontecendo, do que precisa ser feito. E eu sempre penso assim, hoje mesmo pela manhã eu estava conversando com a Misa, assim, eu acordo de manhã pensando o que eu posso fazer a mais, e quero agradecer essa oportunidade, inclusive, dessa matéria, de estar dando essa colaboração para alertar as pessoas sobre a necessidade realmente de seguir as orientações. Se no seu município foi necessário restringir a circulação, faça todo o possível para realmente só sair de casa se for extremamente necessário. Óbvio que eu também quero alertar a população de que ela tem direito de pedir ajuda, solicitar ajuda e até exigir os direitos junto ao poder público com relação à garantia de direitos básicos, no meu caso da alimentação, e isso tem que ser providenciado. Não dá para simplesmente dizer para alguém que ganha o pão de cada dia, saindo assim diariamente para vender algo, que fica em casa e vai comer o quê? Então, assim, essa é uma situação que precisa ser vista por cada governo local, também por todos os níveis de governo, para que realmente a população tenha suas necessidades básicas atendidas. Agora, lembrando, se foi necessário decretar o distanciamento, é porque a situação é grave, porque a sua vida, a vida da sua família está em risco. Então, vamos entender isso e fazer a nossa parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Uso de máscara, higiene das mãos, higiene das superfícies, manter a distância. Se você vai numa fila, tente manter a distância. Se você vai estar numa sala de espera, tente ficar distante. Se não tem cadeira suficiente, fique em pé e fique distante. Higienize suas mãos, realmente saia o mínimo possível. Não é hora de comemorar, celebrar presencialmente, fazer festa, fazer visitas, não é hora. Há uma preocupação com os feriados que vêm por aí, por favor, evitem aglomerações. As aglomerações são fatores de risco grande para a disseminação. Muitas vezes é um jovem que sai para um determinado evento e traz o vírus para dentro de casa e os pais são contaminados, os avós são contaminados, as crianças são contaminadas. Então, muito cuidado, cada um fazendo a sua parte, nós vamos controlar essa pandemia, mas é preciso que cada um realmente assuma a sua responsabilidade e faça a sua parte.
Doutora Tati Andrade, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui na Rádio FM Assembleia.
E eu queria mais uma vez agradecer a você, Ian, por sempre nos apoiar, não é de hoje. Há muitos anos que você apoia as causas da saúde, as causas relacionada às crianças e aos adolescentes, e também a FM Assembleia, por também ser uma grande parceira das causas do Unicef, das causas relacionadas ao público infanto juvenil. Nós precisamos estar juntos. Eu acho que o papel da imprensa, e eu sou fã de rádio, você sabe disso, Ian, e quero agradecer bastante e colocar a nossa equipe à disposição. Em nome do nosso coordenador Rui Aguiar e de toda a equipe do Unicef, contem sempre conosco. Muito obrigada.
Conversamos com a doutora Tati Andrade, especialista em saúde do Unicef e doutora em saúde pública. Falamos sobre a importância do lockdown. Ian Gomes, da FM Assembleia.